Voltamos a abrir as portas do bar Sport TV, naturalmente em modo de campeonato do mundo. Depois do empate com a Espanha, estamos a horas do segundo jogo da seleção de Portugal, frente à seleção de Marrocos. E por isso, aqui viemos até ao centro da cidade de Lisboa, a um espaço, como pode já facilmente verificar, um espaço que tudo tem a ver com o nosso próximo adversário. Carlos, já lá vamos à apresentação dos nossos convidados, que têm também ligações com o futebol marroquino, mas antes, Carlos, estamos aqui num sítio bem no centro, parece que estamos em Marrakech.
Yes, Miguel. Surpreendido, hein? Surpreendido agora. Autêntico Marrakech. Boa praia. É verdade, estamos aqui no restaurante Marrakech, aqui do nosso amigo Mustafa. Espetáculo. A comida é boa. Eu não comi muito.
Eu também não comi muito.
Porque tenho aquele lado do açafrão e do caril que a mim. Mas vocês três vão dizer. E... em bom português e num balneário diz alarvar.
Não, isso é mentira.
É mentira. Estamos se fosse peixe, vocês tinham aquários dentro da barriga.
Estamos aqui com o Nelson Veiga e com o Edgar Marcelino. O Nelson Veiga, 40 anos, ele foi e ainda vai continuar a ser, obviamente, o diretor desportivo do Vilafranquense. É uma outra faceta da carreira desportiva do Nelson, que coabitou com o Edgar no futebol marroquino, no Calcab. O Nelson esteve 5 anos no Calcab, também jogaram os dois no Chipre. O Edgar, que ainda joga na Austrália, aliás, ele acabou de chegar.
Sim, 23 horas, Miguel.
23 horas e veio quase direto para aqui. Joga ou jogou no Richmond Sport Club. O Edgar Marcelino é mais novo que o Nelson, tem 33 anos, mas, como lhe disse, eles jogaram os dois, por isso há aqui também laços de amizade. E, ao fim e ao cabo, laços que nos permitem também divagar um pouco sobre aquilo que poderá acontecer entre Portugal e Marrocos e também ir ao encontro de histórias divertidas que achas que eles têm ou não? Agora já foste.
Não, agora vou dizer uma coisa, Miguel. Hoje não podem dizer nada.
Chazinho.
Ti. Hoje é ti. Pá, histórias, não sei, não acredito muito, mas... como tiveram 5 anos? Este teve 5 anos em Marrocos. Sim, aquele já correu o mundo.
Era um globetrotter.
Aquilo. Eu já lhe perguntei se ele tinha algum problema no estômago. E ele é Índia, e ele é Austrália, e ele é Omã. Nunca mais para.
Índia.
Enfim,
também.
Sim. Índia também. Índia Chipre. Também. Chipre. É dono do mundo.
Mais algum?
Eu acho que o Nelson tem para aí uma coisita nova aí do lado de Marrocos para contar.
Há sempre uma historinha outra. Há sempre uma historinha
cinco
outra.
Anos, Nelson, 5 anos dá para
Dá. Ui. Temos histórias.
E escondidas.
Já contraste de hábitos.
É verdade, contraste de hábitos.
Foi choque ou não?
É assim, é uma cultura que, sendo muito diferente, também tem muito do que é nosso. É um paradigma, mas é verdade. É muito diferente, mas tem muito do que é nosso. Consegui encontrar muito do que é Portugal em Marrocos, e é normal também, não é? Porque temos uma ligação muito forte. Mas no princípio foi choque. Tivemos ali. Os dois. Até podemos começar pelo princípio,
sim,
que é
claro,
pelo princípio que
chegada,
começa. A chegada. A chegada foi gira, mas começou logo com a história. Até porque chegámos e fomos só para passar aí 2 dias em Marrocos, para perceber a realidade, para ver se queríamos ficar no clube, o que é que nós achávamos, para...
Marrakech,
ter a noção da realidade. Lá fomos, ficámos num hotel, no Golfo, no campo de Golfo de Marrakech, 5 estrelas, top, tivemos lá a dar uma volta, nós assim, mas
o que é isto?
Não tinha avisado que era assim, ninguém disse que era assim, e havia um jogo, que era para a taça, e nós fomos convidados para ver o jogo e tal. Pronto, vem cá ver a nossa realidade e tudo mais. Fomos ao estádio, meu Deus, é o estádio onde joga a seleção. Os estádios foram construídos por causa do Cano.
Do
Cano, que tinha um ano.
Tinha um ano e meio.
Coisa do outro mundo, a seleção joga lá, o estádio completamente novo, tudo bem. Tinha os anexos, tínhamos ali 3 ou 4 campos relevados, top mesmo. Nós assim, onde é que está a folha? O contrato nós já sabíamos o que era, portanto, era só para saber das condições. Onde é que está a folha para assinar? Vamos embora. Ficámos lá 2 dias, tudo bem, não sei o quê. Vim cá, porque ainda estava no Atlético. No, vim cá, estava no Atlético, depois desvinculei-me. Tinha uma cláusula de possível rescisão, caso aparecesse uma situação Sim. destas. E lá fomos os dois para Marrocos. Tivemos cá 3 dias, roubámos as coisinhas, arrancámos. Quando chegámos a Marrocos, foi de noite. Não sei o que é. Fomos logo para o meio da cidade. Nós no,
de carro?
De carro. Não, chegámos a Marrocos, fomos para Casa Blanca, fomos de carro até Marrakech. Só que passámos o Golfo e não parámos. Disse, pá, eu acho que era aqui o hotel. Deve ser, vamos para o centro. Chegámos ao centro, pá, uma confusão, pá, uma grande confusão. Não sei
chegámos
que
na altura do Ramadão?
Uma confusão à noite. À noite, pá, de dia está parado, à noite está uma confusão do outro mundo. Chegámos ao hotel, parámos, olhámos para o hotel. Chegámos à porta. Pá, deve ser aqui, pá, um hotel humilde. Muito humilde.
Mas tinha um ar assim.
A rua, era uma rua sui generis, porque pronto, em Marrocos não se bebe álcool, mas naquela rua.
Tudo acontecia,
era uma rua que tudo acontecia, uma agitação brutal. A gente disse, isto nós não conhecíamos esta realidade, isto não, nós não conhecíamos. Pronto, vamos ver.
Castré.
Entramos num hotel, este assim, o hotel é isto. E eu disse, eu acho que é mesmo isto, assim, eu não fico. Eu assim, onde é que está o meu hotel do Golfo?
Para a apresentação.
É. Chegámos, entrámos, passámos lá à noite, vamos ficar aqui, o que é que vamos fazer agora, a esta hora, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, olha, amanhã treinamos, é outro dia, logo vamos ver como é que vai ser. Vamos lá para o estádio, há lá os campos dos anexos, pá, tranquilo, calma, não há de ser nada.
Eu já só perguntava, há internet no hotel?
Chegámos. Estava o nosso diretor à nossa espera. Olá, está o mais lá, está tudo bem. Mas para o campo, bora. Ah, fomos aos para o campo. Pá, isto não é o caminho para o estádio. Pois não, isto não é o caminho para o estádio. Pá. Chegámos ao campo. É o Harty, que eu... agora é o meu estádio. E ganhei uma afinidade, uma coisa... Porque foram 5 anos que eu passei lá. Depois até começámos a jogar num estádio grande. Mas ainda tivemos ali um grande período naquele estádio antigo. Mas não tinha nada a ver com o outro. Era um estádio sintético. Já tinha à vontade uns 40 anos e não tinha sido mudado, não tinha ouvido obras. É pá, quando nós chegámos, quando fomos ao campo de treino.
E o campo de treino ao lado sem relva?
Encontrámos a relva. Havia bocados de relva pela canela e outros bocados que não havia relva. Foi uma boa entrada.
Os 2 dias foi da apresentação, os primeiros 2 dias.
Os 2 dias foi só para enganar que era bom. Olha, eles vão voltar outra vez.
Foi para enganar, simplesmente aquele. Tinha que ser ali naquele campo, claro. Porque ia haver jogo, então passávamos para aquele. E depois, quando já no, para o campeonato, então passávamos para aquele campo que ia ser a residente. Não foi para enganar, que eles não enganam ninguém. Simplesmente, pronto, houve ali.
Não, o Edgar é que engana.
E aí já lá vamos.
Como é que é possível? Solta lá uma.
Bem, essa do falar do enganar. Um dia tínhamos um jogo, não sei se era em Casa Blanca ou não, e tinha um colega de equipa. Estava sentado ao meu lado, eu ia sempre perto do Nelson, e eu tinha comprado um relógio a um amigo que era uma réplica. Eu olhei para aquele relógio, pá, quanto é que isso custou?
Não, quanto é que custou?
Eu não dizia, pá, não tem preço, eu dizia que não tinha preço.
Mas diz-me lá quanto é que custou.
Nossa, já não me
25 lembro. Euros,
não. Uma coisa assim do género, uns 25 euros, bem. E eu não lhe queria dizer que o relógio era uma réplica, não é? Ele continuou. Ah, e então mandou-me a chatear.
Só a partezinha. Em Marrocos, em Marrakech, há algumas réplicas à venda.
Algumas
réplicas à venda.
Nós vamos dizer que no Chipre há mais casas de apostas que cafés. Em Marrocos há mais stands desses de réplicas, de malas e relógios, do que outra coisa. Pá, então esse meu colega de equipa mandou-me a chatear para aí durante 2 semanas. Até que há um dia que nós vamos no autocarro outra vez e ele continua a dizer a mesma coisa. E o Nelson começou a olhar para mim com aquela cara dele, tu não lhe vais fazer isso, pai, não. Eu falei, o gajo não me para, pai, ele insiste. Acabei por lhe vender o relógio, pai, 3 ou 4 vezes mais caro.
Não.
Aí 150
euros. Não, 250 euros. Quer dizer, compraste o relógio lá, na barraca ao lado do campo, e vendeste o relógio ao rapaz. Não, vendeste o relógio.
O rapaz...
Vendeste mais 14 ou 15. Que foste comprar os outros e ainda vendeste.
15. Não, isso depois veio por acréscimo, porque depois os
como
outros.
É que é possível?
Epá, eu também quero um relógio desses que vem da Europa.
Em Marrocos, o Portuga foi enganar o Marrocos.
Eu também quero um desses relógios que vem da Europa. Eu também, olha, eu vou ligar ao meu amigo e vou dizer a ele para mandar pelo correio. E eu, mas quanto tempo é que demora? Pá, não sei, olha, ele vai meter isso no correio, pá, deve chegar bem uma semana, duas semanas, isso deve chegar aqui.
E à banca ao lado.
Então, eu ia à Praça Jamal Elgenar. Toma, estão aí. Olha, já chegou, olha, olha, ele acabou de me ligar a dizer que os relógios chegaram. Olha, eu fui lá buscar, pronto, cheguei lá.
Fizeste uma fortuna.
E foi o pior. Um dia cheguei lá, encontrei um colega nosso, que assim, pá, estava parvo, disse isto, que não vai fazer isto. Estávamos no autocarro, quando o outro começa a perguntar, mas pá, quanto é que foi o relógio? Diz-me lá quanto é que foi o relógio. Assim, mas, não estava a par da conversa, cheguei a mãe. O que é que chegaste a falar, pá? E ele assim, calma. Eu assim, não me digas, tu não vais fazer isto, por amor de Deus. Ele assim, mas vou fazer o quê? Ele é que quer comprar o relógio. Eu tenho o relógio, eu trouxe o... Ele é que quer comprar o relógio. E eu assim, e vendeu o relógio. Eu fiquei, nem estava a acreditar. Depois tinha um colega meu, já depois de vender os quantos, chegou lá um dia, pá, no Mazi, ele estava doido. Onde é que está o Edgar? Edgar, eu assim, olha, hoje é que está, hoje vai dar, olha, hoje vai dar bronca. E o Edgar, o que é que se faz? Ele assim, não vales nada, pá. Eu assim, pronto, olha, já deu. Agora é que eu quero ver como é que vais safar desta. Ele assim, eu não tinha pedido um hublô? Tinhas. E já vendeste ao Yunas e a mim ainda não me vendeste.
Queria comprar. E nós a pensar que o gajo tinha descoberto que tinha comprado.
Então, há um atropelamento que tem que ser comprado.
É, pá, essa, o atropelamento... Deixo para o Nelson que ele ia no lugar do Pendura, eu que ia a conduzir.
Marrakech, trânsito caótico, pronto, caótico. Motas para todo lado, pronto, carros, pá.
Motas que vêm de cima, que não sabes onde é que elas vêm.
Vêm de todo lado. Quem tem a prioridade, quem tem, que eu costumo dizer em Marrakech, quem tem prioridade é quem for mais corajoso. Quem chega primeiro e for mais corajoso, passa. Então ele trouxe o carro, pronto, tomávamos com o carro dele. Logo no primeiro dia também, à noite. E eu assim, estás tranquilo aqui, estás tranquilo. Estás maluco, ok, então eu conduzo em todo lado, conduzo a Lisboa, não conduzo aqui. Estás maluco, ok, pelo amor de Deus. Era o que me faltava. Vamos embora. Direita, esquerda, tal. Chegámos ali um cruzamento. Pá, vem alguém. Eu assim, não, daqui podes vir. Então vá, bora, arranca. Do lado dele. Hein? Vem, pum! Eles saltaram.
Só vem o carro, vem a moto do lado que não devia vir. A moto devia vir do outro lado.
Deixa na moto.
Não, um toque devagarinhos.
E ele saltou.
Deu para ele saltar, saltou, deu caiu. Para... Estendido assim, pronto, está feito, está morto. Está morto, ele deitado.
Muita gente logo.
Muita gente logo. Não tem dano, não, o que é que se passa? Não sei o que é para nós. Primeiro dia dele, carro aflitíssimo. Não sei o que é que vai dar isto, não sei o quê. Então como é que estás? E lá, eu assim, pronto, já fomos. Edgar, ele assim, pá, liga para alguém. Eu assim, pá, ligámos para o clube, ninguém atendia. Uma grande confusão, pá, ele deitado, estendido.
Pois ninguém falava inglês, só ele que falava francês. O francês comigo era mentira. Eu disse, ah, pá, diz-lhe que nós jogamos no Cabo Marrakech, diz-lhe que somos os portugueses que chegamos aqui agora, para ver se isto passa. Entretanto, ele foi lá falar com eles em francês.
Chega-se lá, pá, dá-lhe aí qualquer coisa que pode ser, pronto, pá, para o arranjo da moto, porque pode dizer assim, amigo, como é que está isso? Ai, já fomos, Edgar, não vamos lá. Assim, pá, a moto está um bocado estragada ali, ele assim, está ali um bocadinho na roda, não sei o quê, pá, quanto é que é isso, pá, está aqui. 200 dirhams, pá, 20 euros, para ver se para arranjar a moto, pá, e pronto, e a gente chama uma ambulância para ver como é que está, não sei o quê.
Já está a mandar.
Quando a moto... Esta já está a passou.
Sabes
esta
o que é que eu
passou,
acho?
Esta passou.
É que eu acho que esse gajo da moto ainda hoje lá está no mesmo sítio. Cada carro vai arrancar ele,
Está pronto.
Imagina. É o trabalho dele.
Mas deu para o susto.
O gajo é duplo.
Mas nessa altura deu para o susto, porque pois quando é, eu vi a perceber, eu tinha seguro para a Europa, que não dava a partir do momento em que... Estás em África, não tens seguro.
Eu, não, mas qualquer coisa
se
dessas,
acontece alguma
em
coisa,
qualquer país dá susto.
Tinha o Nelson, lá.
Sim, o Nelson já era dono daquilo. Viste ele a falar com o Mustafa aqui?
Já.
Oh, vai lá ali, tal, marroquino.
Marroquino.
Marroquino, não é cá francês, nem bonjour. Tu também não falavas nada?
Não, francês.
Eu quando cheguei a Sion, parte francesa, vou dizer, era um espetáculo. Bonjour, que é bonjour. Bonjour. Era tudo bonjour. Eu cheguei assim, ó. Bonjour. Uma garrafa de água era o primeiro, bonjour. É bonjour.
Eu, a minha sorte foi com o Nelson, porque francês lá, falávamos o francês, eu falava árabe. Hoje em dia já consigo falar.
O contacto é sempre escola.
Edgar, mais uma. Aí.
Mas
não
tens nada, nem
tem.
Tem.
Mais
uma em Mongólia. Até da Índia pode contar.
O Nelson é que tem muitas histórias.
Nós também 5 anos. Mas no nosso primeiro ano houveram muitas histórias engraçadas. Lembro-me de um presidente, esta também muito gira, do Mendoza.
Do Mendoza,
nós fomos a um torneio. Fomos a um torneio a Casablanca. Foi no princípio do ano. Fomos ao torneio E o Mendoza é um presidente, ele é presidente do Sindicato de Treinadores, é presidente do clube e é o treinador do clube, o Mendoza. E o Mendoza fez o torneio, convidou-nos a nós, ao Rajá de Casablanca. Nós jogávamos com o Rajá e eles jogavam com uma equipa fraquinha, para ir à final com o Rajá, e estava a encher a casa, estava tranquilo. Ganhámos ao Rajá, nós. Arrebentámos com o torneio ao Mendoza porque já não encheu a casa. Né? Ele já tinha o estádio de Casablanca ao Grande, já preparado para o evento e tal, para o efeito, para a final. Foi. Jogava o Rajá contra o Rack, estava tranquilo, não já não foi, fomos nós, fez meia casa só. Mas também não há problema, o Mendoza ficou doido. Jogámos contra o Mendoza. Jogámos contra o Mendoza e tal, não sei o quê. E o Mendoza segue no banco. Eu não percebia nada, como é óbvio, mas vi que aquilo deu uma confusão lá com o jogador. E ele, uma substituição, o jogador a vir e ele estava a insultar o jogador. Aquilo não é preciso perceber a língua para perceber que estava a ser Sim, insultado. Claro. Acabou, olha. E ganhámos o jogo e tal, acabou. Depois contaram uma história aos meus colegas, rir, o que é que o Mendoza, pô, o Mendoza agora, ele agora é que foi o espetáculo, o expoente máximo do Mendoza. Então o que é que se passou? Pá, então o Mendoza estava doido e chegou-se lá para o craque da equipa, não queres andar e não sei o quê, rua! E quando ele ia sair, e digo já, pega nas tuas coisinhas e vais andar, acabou, hoje, a partir de hoje, já não és mais jogador do Rack, vai-te embora. E ele, foi-se embora. Acabou o jogo, o Mendoza, tá, pai. Quando vai passar pelo jogador, já nos balneários, passa pelo jogador, e os jogadores, Deusinho, até um dia, ele, até um dia, mas estás maluco, onde é que tu vais? Eu disse, você mandou-me embora, vou rescindir. Ele mandou-me embora, rescindir. Estás maluco, pá, isso foi o treinador, pá, o presidente, isto não fazia.
Isso foi o treinador, pá, o presidente. Isto... Ainda vais renovar mais duas.
Muito bom.
Uma dose. Uma dose. Muito giro de histórias, pá, muito.
Solta lá.
Uma daquelas histórias que engraçadas é, um dia vamos no autocarro para um jogo e vamos os nossos colegas a preparar uma papa qualquer. Estavam a fazer uma coisa qualquer e eu não estava a perceber o que é que eles estavam a fazer. Não. Nós vamos almoçar, eu não estou a perceber o que é que estes gajos estão a fazer. Mas parece estão a fazer um doce, parece que estão a fazer um doce. Pela cor, tinha assim um castanho. Deixa eu ver o que é que estes gajos vão fazer. Bate e mexe e começaram a comer às colheres. Mas cada um comia duas, três colheres e passava ao outro. Duas, três colheres e passava para o outro. Fosse duas, três colheres, passava para o outro. Quando chegava a nossa vez, aquilo passava para trás. Até que eu disse, foda-se, mas vá lá. Pergunta lá em francês o que é que eles estão a fazer. Então é que nós começámos a perceber que eles, antes de ir para o jogo, faziam ali aquela papazinha com um bocadinho de...
Uns condimentos, umas especiarias próprias também, que lá em Marrocos. Um bocado ilícitas para nós. Ilícitas para nós.
Maconhazinha.
Mas que é aquilo? E nós, o que é que acabava o jogo. Isto que até aconteceu no primeiro jogo. Acabou o jogo, fomos jogar a Ujda. É muito longe de Marrakech, foi o primeiro jogo do campeonato. Fomos jogar a Ujda, para começar, avião... Não sei quantas horas.
Aqueles aviões.
Horas de avião.
Sabes o que é que acontece?
E depois, ainda de autocarro, ainda andámos um bom bocado. Pá, acabou o jogo, perdemos, com um golo, levámos um golo do meio campo, lembras-te?
Do meio campo, um chute?
Ali no...
Eu acho que foi um alívio. Não, eu acho que foi o
central. O gajo tinha tomado, se calhar, a papa antes.
Foi o central naquele.
O gajo tinha tomado a papa antes.
O central aliviou. Não, o nosso guarda-redes. O nosso guarda-redes. Aquilo em câmara lenta dava um.
Só que acabou o jogo e estávamos no autocarro, pá, todos. Tínhamos perdido, tudo na azia, não sei o quê. E passado 10, 15 minutos, uma alegria dentro do autocarro, tudo a rir, a cantar e a bater palmas.
As palmas deles, aquelas palmas.
Sim.
Lá normal, tem um gajo perto. Entramos no autocarro, pá, tudo lixado, uma azia. E agora tudo contente. Passou um dia. Outro jogo, mais à frente. Perdemos outra vez. E, atenção, nesse ano, os primeiros 4 jogos, perdemos logo dois, empatámos outro, pronto, não interessa.
Então começámos bem.
Começámos bem, ou melhor, começámos muito bem. E então experienciámos o que foi perder logo ali nas primeiras semanas, nas primeiras jornadas. E foi igual, entrámos no autocarro, tudo. Passar 10, 15 minutos, uma festa, pá, não sei o que.
Entrámos no autocarro, parecia que estava tudo morto.
Ah. Mas depois...
E nós com medo, hein? Árabes, a gente não sabe, estamos em Marrocos, a gente vamos estar aqui, normalmente são estrangeiros, quando acontece alguma coisa,
são estrangeiros.
Pininho, nem o telefone nem tocar no silêncio, porque eu para não tocar muita vez.
Passar 15 minutos.
Eles também, assim como o carro, olhavam para nós com. Não, tranquilos, não éramos nós que tínhamos feito alguma coisa de mal. E de repente começavam. Vinha lá um engraçado. Começavam. Não era música, era o
Era da Papa.
Pois é, que
era a Papa. Era a Papa. Se eu estava dentro do autocarro, duas colheres, já está. Pois eram 4 horas no autocarro.
Uma fumada. É uma fumarada. É uma fumarada. Era uma fumarada.
Era essa e vê-los com bolas de papel.
Era tabaco, era tabaco.
Já não sabia, não.
Mas bolas de papel, aquilo pode ser o tabaco mascado.
É aquele tabaco mascado.
Mas ao princípio, tu estás a ver alguém a meter 3, 4, 5 bolas aqui e vais para um jogo.
Era o choque, era o choque. Era o choque. Muito giro.
Eles ficam com os dentes todos negros,
não é?
Olhas ao longe, não sabes se eles não têm dentes ou não. O nosso guarda-redes era assim. O nosso guarda-redes tinha cara de Miller.
Vamos lá. O grande guarda-redes, muito bom, muito bom guarda-redes.
Solta outra.
Não, o problema dele foi. Ele era guarda guarda-redes, o problema era as colheres.
E no balneário?
Diferente.
Eu, por exemplo, quando estive no Irão, eles acabavam o treino ou o jogo, eles não tomam banho juntos. Eles limpavam-se à toalha e iam tomar banho a casa. Vestiam a roupa normal, mesmo depois dos jogos. Sim. Imagina que íamos de avião. Por exemplo, eu para jogar um jogo fora no Irão, tinha que fazer dois aviões. Abadan, Tiarão, ou outro sítio onde fôssemos jogar. Acabava o jogo, era a mesma coisa.
Sim.
Eles não, acabam, não tomam bem na cabine.
Era um cheirinho
bom
no avião.
É pá, mas eles têm uma coisa, eles limpam-se todos. Com a toalha, sim. O suor, limpam tudo. Claro. E depois vou-te dizer, pá, é carrada. Perfume.
Ah, para não gastar água.
Mas pronto, era claro, com, eles, sempre eles, com, não, com
não, não,
sempre
é com... juntos, não tomam juntos.
Ah, eu também, nos sítios onde estive. Sim, nos sítios onde estive.
Sim, os cobertos também.
Sim, sempre.
Tomávamos banhos. Na Índia, ou lá, Marrakech. A grande maioria deles...
Também. Na Índia também?
Também. Também porque a Índia é uma mistura de...
Pois, tem muitas coisas.
Há muitos muçulmanos também e mesmo os hindus. Muitos deles não... Tomam banho todos juntos, mas têm assim tão vestidos.
É a mesma coisa.
Nós é que somos sempre os diferentes. Eles quando vêm cá, eles não se deixam isso. Mesmo que é muçulmano cá, claro. Tem sempre...
Sim, claro.
E, mas nós não temos aquela coisa de ir para fora e estar vestido.
Então, claro, respeito.
Eu acho que já contei esta há muito tempo, Miguel, mas vou contar a eles. Foi um jogador que veio à experiência no clube que eu tive aí, aqui em Portugal, e não tinha shampoo. E houve um jogador, um meu colega, que estava ao lado dele no dia no balneário, no cacifo, e o jogador que veio à experiência foi pedir shampoo. E ele deu-lhe o shampoo e ele começou a ler. E aquilo dizia, shampoo para cabelos secos. E eu levou aquilo e tal. Começou a tomar banho. Trouxe o shampoo. Secou-se todo e depois meteu o shampoo depois de secar. Aquilo dizia que shampoo para cabelos secos.
Ele estava certo, era para cabelos secos.
Shampoo depois de secar a cabeça. Shampoo para cabelos secos.
É bem que é para cabelos pintados, não é? Ia pintar a cabelo depois é que tinha shampoo.
Outra.
Também das viagens. Porque as viagens passavam-se coisas muito giras. Até, por exemplo, nas viagens, até posso pegar nesta aqui, da primeira à primeira que nós fizemos, o trajeto que fizemos de autocarro, passava ali na hora do almoço, no regresso, e tínhamos que almoçar pelo caminho, passar numa estação de serviço.
Sim.
As estações de serviço eram sui generis, diferentes daquelas que nós estamos habituados. Eu e o Edgar chegámos, saímos do autocarro, o pessoal saiu todos rápido, e assim, estes gajos estão com pressa, estes gajos estão com fome. O que é que iam fazer? Nas estações de serviço, nas áreas de serviço, tinham talhos, com o borrego, com a carne disposta, cá fora,
como
não é?
Como se fosse um talho.
É, um talho exterior. Bom, o pessoal escolhia a carninha e tal.
E comia logo ali.
Logo ali.
Fazia assado, exatamente.
Uma assadazinha.
Isso existe.
Para nós.
Comiram também.
Para nós, pá, aquilo foi assim. Eu não como. Eu não como. Esquece.
Eu disse logo, as
ice fiery. Que louco. Que as moscas e não sei o quê. Eu disse, pá, realmente.
Mas é normal.
Causa-me ali um bocado.
Naquele país, neste país é normal.
Eu me digo, estou dentro, vamos juntos, vamos embora. Vamos embora, olha, tá. eles, um colega, o,
eu deixei-o comer em primeiro.
Deixei-o comer, saí de. Pá, queres que eu te peça? Eu disse, pá, pede para mim, olha, o que é que queres? Uma carne picada, umas costeletazinhas, não sei o quê, o homem assa e tal, 300 graminhas e tal. O chazinho. Eu disse, epá,
o chá,
com chá. Eu disse,
não era
carne,
água, não era água, sumo, nem
carne com chá.
Era chá.
Eu, por amor de Deus, onde é que está? Pá, a minha aguinha, pelo menos água. Chá com carne. Olha, está morto, o que é que vou dizer? Vamos embora. Chazinho, tal, com carne. E este assim, como é que é possível? Tu estás a comer isso? O que é que vamos fazer? Estamos aqui, vamos comer o quê? Um pãozinho? Está feito. Tal. Eu assim, opa, isto não é mau. Isto não é mau.
É, o primeiro dia que foi o...
A partir daí, foi quem tirava... Quem me tirasse,
quem tirasse, aquilo, a seguir ao
quem me tirasse a minha carninha, o meu chazinho, tinha uma guerra comigo, meu Deus, pá, coisa linda.
Parasse eles têm muito, eles têm muito isso.
Chazinho e a carninha, oh pá, meu Deus, pá.
Ah, foi bom, foi bom.
Foi muito giro, pá, muito giro. E das viagens também, esta aqui é muito gira. Havia ali um derby, que era Marrakech contra Safi, SFI. É ali um derby, que aquilo... De Marrakech para Safi ainda são umas 2 horas, mas pronto, é derby, é ali o clube mais próximo. E então, pá, aquilo diziam, pá, aquilo, lá são os índios, chamavam os índios, atenção Nelson, que aquilo ali, ali ferve, ali ferve. Nós tínhamos sempre, éramos escoltados, antes de chegarmos à cidade onde íamos jogar, éramos escoltados, pá, mas aquilo...
Eles mandavam pedras.
Escolta mesmo, pronto, pedras e não sei o quê, era, ali era quentinho. E eu digo, já tinha, pronto, pela seleção de Cabo Verde também, já tinha vivido ali, pá, experiências também giras nesse, e ricas, ricas neste aspecto. E lá vamos dar uns pés, fi. Vamos passar a fi, não sei o que, Nelson, atenção, que ali é quentinho. Está bem, deixa-te lá disso, eu já apanhei com cada filme, agora estou a falar de Safi. E o Omar, o motorista, que é uma grande figura, também já vou ao Omar, que o Omar vale a pena. Fomos. Estamos a chegar à escolta e o Omar assim. O gajo brincava comigo, dava sempre uma palhaçada com o Omar, porque o Omar também gostava da pinga. Omar, estás bem? Está tudo. Quando chegamos à escolta, o Omar encosta, vai assim abaixo, pega num capacete e mete um capacete dentro do autocarro. Eu assim, peraí, o que é isto, pá? Omar, o que estás a fazer? Pá, ele assim. A mim já não me enganou mais. O ano passado me levei aqui com uma pedra por acaso. Eu assim, peraí.
Que paciente.
Afinal, é verdade.
Afinal, Safi é mesmo a sério. Olha. Corri lá para trás e o Omar de capacete. Ele dentro do autocarro de capacete. É, pá, olha, a gente ri, a gente assim, o que é isto? Pá, que é muito, pá, muito, muito giro, muito giro.
Era uma figura, o Omar.
Omar, uma figura.
Como estava. É que se chamava o treinador, o presidente?
O nosso presidente. O quê? O Mandosa.
Mandosa. E do outro treinador qualquer, não tens mais nada, nenhuma. Mandosa é boa, a gente. Mandosa é
muito boa, é top.
O treinador que era engraçado.
O Riaté, pá, O Riaté, uma vez perdemos o jogo e aquilo estava mal. Foi o primeiro ano, foi assim. O nosso primeiro ano foi muito rico nestas histórias peculiares e caricatas, porque nós fomos para Marrocos escutar. Uhum. Otar, jogador do Benfica, e depois, passado aí um mês e qualquer coisa, Otar, por divergências com a direção, com as pessoas do clube, saiu. Pá, e aquilo perdeu logo. Pá. Sim, fiquei ali, ficámos ali, pronto, desorganizado, o clube ficou completamente desorganizado. Pá, pronto, foi amadorismo.
Eu nesse dia só olhei para o Nelson.
Já fomos.
Já viu tanta vez. Liga para o Otar. Eu só lhe dizia, Nelson, liga para o Otar, ele que não se vai embora, ele que aguenta uns mesinhos só para ver como é que isto vai.
Ele ficou completamente desorganizado. Portanto, foi muito. Esse teu primeiro ano foi muito rico nestas histórias. E então, isto para contextualizar.
Eu não consigo.
Então, a equipa perdeu o jogo, eu estava lá em cima da tribuna, venho cá abaixo, esperar pela equipa no túnel, e eu estava à entrada do túnel, dando a confusão, os índios, aquilo quando ferve, se corre bem, aquilo, pá, uma coisa...
Quando está bem, são o melhor, mas...
Agora, quando corre mal, também corre mesmo mal, é bravo. E eles em cima do homem, o treinador vai a sair, eu estou cá dentro do túnel, ele vai a sair, eles chamaram-lhe tudo, só não lhe chamaram foi pai, e quando ele ia a sair, eu não percebia muito bem, mas deu para perceber que não era bom. Ele, quando vai a sair, eles, assim que eu julgo os jogadores, e ele assim, olhou para eles, ele não me viu, eu estava lá dentro, ele assim.
Eu não, jogador.
Assim, eu. Quando entra, vê-me assim, encara-me logo assim, assim. Então, ele assim. Mais um, né?
É perigoso, é chato, é. É perigoso.
Não, quando corre.
Ah, mas também, passamos mas também quando correu bem, enquanto nós estivemos ali depois uma fase, começámos a dar goleadas, ganhámos dois ou três jogos. Aquilo foi um ambiente.
É impressionante.
E Marrakech é um ambiente bom.
Muito bom.
Tem muita férias.
Esse ambiente então é
isso é do melhor. Já não tenho idade para esse ambiente. E da Índia? Tens alguma da Índia? Uma historiazita.
Mas da Índia?
Da Índia tinha de estar no hotel, aquilo é passado no hotel praticamente.
Na Índia não, nós não vivíamos muito porque era de hotel para o hotel. Jogos fora, eram 4 horas de viagem, era comida aqui à Alemanha, jogar fora. E foi mais uma vida um bocado, era hotel jogo, jogo hotel, tirando daqueles que se aventuravam e desapareciam.
Eu no Irão tive grande dificuldade
para os aviões. 3 dias, mas lá está quando,
não podia, quando não, tens eu só fiz uma viagem de autocarro.
De viajar no autocarro?
Só uma, 16 horas, ia morrendo, disse não.
Nós tivemos uma viagem em
Marrocos. Eu detesto andar de avião.
Isso é com a Mara.
Vê lá para eu trocar.
Ah, pois é, o Carlos.
Adora. Nós estamos a falar em viagens, nós estamos a esquecer que houve uma das viagens que foi para esquecer. Não.
Ou seja?
Não, é que nós houve um dia que fomos para o jogo, o autocarro não tinha travões. Ele está-se a esquecer dessa.
Com o Omar.
Ele está-se a esquecer dessa. O autocarro perdeu. Não tínhamos travões.
Mas o Omar tomou conta daquilo. O Omar era um craque.
Meteu o capacete.
O Omar era um craque. Fomos fazer uma viagem de 16 horas de Marrakech.
Essa foi na altura em que as coisas não estavam bem e esqueceram os aviões.
Isto aqui não há cá. Vamos de autocarro. 16 horas. De Marrakech para Massira, que é no sul, ao pé do deserto. 16 horas, saímos às 4 da tarde para chegar lá outro dia, praticamente de manhã. O Omar...
E só não chegámos direto para
o Omar, 4 horas da tarde, já ele tinha tido um grande dia mesmo. E eu assim, pá, Omar, atenção, eu tenho 2 filhos. Ele assim, então eu não tenho 3. E eu assim, Omar, estás bem para conduzir? Claro que estou bem, tu estás maluco, ok. Esta noite não dormi foi nada, mas eu aguento. E vai com o coração nas mãos.
Claro.
E ele,
é perigoso.
Impressionante, mas olha, impressionante. O Omar é na carrinha. Nós, à meia-noite, uma hora, tudo a dormir. Pum. Parávamos na estação de serviço, ele sozinho. Parávamos na estação de serviço, íamos, bebia ali 2 ou 3 cafés. E eu, estou morto, já tinha adormecido, já tinha acordado. Omar, como é que estás? Muito bem, vamos embora. Aí ele chegou lá, uma viagenzinha tranquila, o Omar no comando, a sério, pá, aquilo era uma máquina. Também o gasóleo dele era bom. Não, mas quando era para conduzir, não, ia só com o chá, só ia com o chá.
Tu não sabes, e depois, aquilo é...
Sim, sim.
Pá, é de chegares a sair do autocarro, quase nem consegues levantar. Okay.
Quantas paragens, pai? 2 ou 3, não?
Ah, maluco. Aquilo para todo lado, para tudo. Paras para ir à casa de banho,
as orações,
paras para rezar.
As orações.
Cada vez que aquilo parava, eu dizia.
Já, mais uma. Mais
isso
vez.
Também foi outra realidade com que vocês sim, tiveram sim. que conviver.
E...
Sim.
A questão das. De, pronto,
eles vão rezar.
Rezas e
para o autocarro. Cheguei a um ponto e disse ao presidente, por acaso disse, era espetacular o Ali. Não. O presidente acabou. Eu não gosto de avião, mas eu tomo o compromisso, mas vamos de avião. Porque eu saía da Abadan, por exemplo, o jogo ao sábado, ou domingo. Eu saía da Abadan à sexta-feira, chegava na segunda para terça.
Pois é.
Muito tempo.
Claro, então. É pá, mas tu a treinares, era logo 4 dias, logo aí. Depois tinhas de treinar para a semana. E ainda não davas folgas. É pá, aquilo é muito confuso porque não há horários. Pois, às vezes há jogos que não sabes a que horas é. Tu vais para o jogo, sais da Abadan, o jogo é às 2 da tarde, chegas lá, se calhar o jogo é às 4.
Sim, não tem horário
não
fixo.
Não tem,
para,
está
para
confuso,
pensar.
É muito complicado. Mas em termos de organização.
Estas questões religiosas não há como controlá-las.
Não, não, não há como.
Eles rezavam também? Paravam para rezar num treino?
Paravam, até no jogo.
No treino? Eu nunca parei num treino para rezar. Nunca parei num jogo para rezar, porque eles ali, eles são persas, não são árabes. Okay. Eles não têm o horário, têm o horário de rezar, têm o horário, mas é, não é flexível. Claro. São obrigados a rezar 5 vezes por dia.
Nós,
é flexível.
Houve muitos jogos que o treinador ao intervalo estava a falar, só falava 2-3 minutos porque eles iam acabar. Acabava
eu nunca
o jogo.
Nunca tive.
Agora treino sim.
Nunca tive isso. Pelo contrário, pá, eles rezavam quando queriam. 5 vezes por dia têm que rezar, quando querem. Não era fixo a hora. Eles têm, têm um horário. Portanto, dá o toque, eles têm o toque também. Lá no Irão pelo menos têm a buzina. Aquela hora é a hora de rezar. Mas eu nunca parei um treino nem nada para
Nelson, coisa. Mais uma divertida, vá lá.
Agora vi ali coisas complicadas. Dá outra aí.
Uma gira que foi o amigo dos relógios aqui do. Aqui podemos ver a sorte que ele teve.
O Edgar ainda me avigarizou.
Não é fácil, não é? Não é fácil.
Avigarizar o gajo que vende o relógio.
Não é fácil. Ele nunca teve a certeza. Ele ficou sem nem certeza. Será que é? Será que não é? Porque eu disse que o relógio vendeu nada. E se calhar veio.
Pois.
Nós fomos jogar a um terreno difícil, Berchido. Havia ali também uma grande rivalidade, e foi uma situação ali na linha lateral, o jogador era lateral, e então houve uma disputa de bola e a bola saiu do campo. A bola saiu do campo e ele foi lá à rede pedir a bola. O Yunus queria a bola. Do banco mandou-se uma bola para ele, lá está aí Yunus, ele, não, mandou a bola para trás, não, eu quero aquela bola. Depois jogámos com aquela, eu disse, pá, Yunus, tudo bem, mas... Eles não querem dar a bola, pá, não te preocupes com isso. Deixa estar, jogamos com esta. Não. Eu quero aquela bola. Olha agora. Não queria, pá. E aquilo começa-me a dar uma confusão. Ele manda-se para a rede a pedir a bola. Os índios vieram todos para a rede. Bem, aquilo deu uma confusão. Uns a querer entrar dentro de campo, a equipa adversária. Pá, aquilo começam lá uns a picar-se aos outros. Bem, uma confusão aquilo daquela das grandes.
E Marrocos está alguém a incendiar.
E eu cheguei lá, pá. Fiz o que faria aqui, não é? Pá, calma, malta. E lá vai o Nelson, no meio. Pá, calma, caralho, pá. Encosta para aqui.
Eu já estava do outro lado.
Encosta aqui, encosta aqui, encosta lá, puxa deste lado, puxa daquele, calma. Assim, vai o negão, vai tratar daquilo, vai pôr a cara. Vem lá uma pedra assim, cai assim.
Pedras.
E eu assim, espera lá, que isto já não é para mim.
É pedras e paus.
Não é?
E paus.
Arranca assim. Sério. Onde é que está o capacete do Omar? Assim, onde é que está o capacete do Omar? Esquece, isto é para mim.
Eles, o povo árabe tem esse lado do jogo. Quente, é fanático. Quente, fanatismo quente. No jogo.
Mas também, quando gostam, idolatram, adoram. É o futebol no seu estado mais puro. É a essência do futebol, a paixão. É um jogo em Casablanca. Íamos jogar contra o Rajá ou contra o Ededa. Atenção, estamos a falar de um espetáculo. Dos mais belos a nível mundial, de classes, é uma coisa impressionante.
No Irã não tem estádios de 100 mil.
Casablanca é a mesma coisa, o do Rajá ou do Ided, temos ali 90 mil pessoas a fazer as tifós, que eles chamam as coreografias, e fazem 3, 4, 5, uma coisa impressionante.
Sabes que
eles lá estão. É impressionante. Eles adoram o futebol, é uma paixão. E a paixão,
sim,
como nós sabemos, gera isso, para um lado ou para o outro. Mas sem dúvida, mas...
Tu e colegas? Há assim algum colega quando vocês...
Chegaste contra algum destes que está na seleção?
Não, já não apanhei. O meu guarda-redes... Não,
está mais
na guarda, o meu guarda-redes é porque...
Vou dizer, quando o Miguel disse 40 anos, 40 eu engoli para dentro e digo assim, como é que é possível?
Esta questão de idade, o Mister, o primeiro treino que eu fui fazer aos Xenas foi com o Mister, Carlos Manuel. Estoril. 17 aninhos, e eu era, chamava-me Sassá, que era alcunha por causa do...
Da novela?
Não.
Não era essa novela? Havia o Sassá da novela brasileira?
Havia, mas não havia. Um jogador do Tircense, que era o Ciácia, não sei se lembra. Tinha umas grandes pernas e não sei o quê. Quando eu cheguei ao Estoril, aos Júniors, Ciácia, fiquei Sassá. Fui treinar aos Séniors, envergonhadinho ali, cheio de vergonha. Estava lá o Pauleta, Cavaca, aquele ano, Mister. Bem... Aquela palestra no princípio do treino. Bem, malta, vamos lá ao nosso treininho. Temos aqui o nosso menino hoje para treinar connosco.
Tinha que levar o engenheiro dele.
Ele assim, Sassá de seu nome. E eu, já estava pequenino, ali já disse, por favor, pá, muda, por favor. Vira a seta para o outro lado, ele assim, 17 aninhos, eu o pessoal todo.
Eram bandidos, aquela equipa era bandidos para fazer as dirias.
E eu já transpirava, sem treinar já estava a transpirar.
Uma nota nova. Paulinho.
Era Paulinho, Calçoa.
Calçoa, tudo malta nova.
Pauleta, Cavaca, era boa equipa. Vinho, e eu ali envergonhado, eu ali dei-me um buraco para esconder o Sassá. 17 aninhos. E virou-se para o outro lado, eu assim.
Já foste.
Escolhe outro. Opa. Colegas. Muitos giros, pá. Tive colegas para tudo. Fiz lá boas amizades. Deixa-me ver aqui assim, um colega sui generis, até pá, tinha tudo.
Pá. Guarda-redes, pá, aquele guarda-redes magrinho, esquece-me o nome dele, o Ali. Pequenino, que não joga, o Ali.
O Ali, este que ele está a falar, é o. Estava à espera que ele até fosse o terceiro guarda-redes da seleção para ir ao Mundial. Não foi. Ficou de fora. Muito bom guarda-redes. É muito giro, já falava português, por causa de nós. Já falava.
Havia, ali, eu sei quais são as palavras.
Duas ou três palavras aqui.
Eu sei qual é, porque aquelas são obrigadas no jogo. Nós a dizemos no jogo, não é?
E depois eles perguntam assim, mas porquê é que tu dizes? O que é que é?
Mas toda a equipa também dizia.
Toda a gente diz.
Eu, inclusive, uma dessas palavras, quando eu estava na Suíça, no Sion, havia uma miúda suíça que era a relações públicas do
clube.
Não, de uma pizzaria onde eu ia quase sempre, porque trabalhavam 14 portugueses nessa pizzaria, e ela também sabia algumas palavras dessas. Eu tenho vergonha de dizer. Ela um dia, eu vou marcar um canto, e ela tinha o lugar dela cativa era mesmo ao pé de uma bandeirola de canto. O estádio do Sion é tipo inglês mesmo. As bancadas todas pertinhas, muito giro o estádio. E ela ficava ali.
Ela soltava as palavras.
E eu, quando dou aquele toque para a bola, pipa a bandeirola e começa a andar, e ela em pé, Carlos! E eu, Rosi! Opa! Aquilo foi um espetáculo, era um espetáculo.
É giro que.
Essa em palavra Marrocos, portuguesa está sempre.
Em Marrocos, todos os meus colegas. Já sabia. Aquelas duas eram titulares, aquelas duas eram deles. Mas atenção, mas mesmo para eles, no dia a dia deles,
o que
eles
já aconteceu.
O meu parceiro de lado, a central, que jogava a central comigo, ele disse: é pá, Nelson, eu agarrei-me essa palavra, é incrível, eu não largo isso, é fô para isto, é fô para aquilo. Mas pior ainda, no outro dia estava em casa, pá, já não sei o que é que aconteceu, a minha mulher estava lá a mexer numa coisa, e a minha mulher assim: é pá, foda-se! Até a mulher. Olha, o seu marido é uma sorte, estás a dizer. Até a minha mulher agora já é. Não há palavra como é.
É a nossa capacidade, pá, não é? Também de nos impormos antes de onde chegamos, não é?
A culturar o povo.
Mas é normal, é normal. Eles querem sempre saber. Não, ainda por cima, a Rosi, por exemplo. Eram 14 portugueses que trabalhavam com ela. Imaginas o que é que ela fazia.
Era uma saber.
O dicionário que ela já tinha. Edgar, tu foste a formação do Sporting, tiveste companheiros, pá, pronto, que as pessoas agora conhecem mais, não é? Mas foste uma geração de ouro, ao fim e ao cabo.
É, tive a sorte de pertencer a um grupo de jogadores, o número um do mundo, que toda a gente conhece, que é o Cristiano Ronaldo. Como é óbvio, foi um orgulho pertencer a essa geração de bons jogadores. O Nani, lembro-me dessa altura, Nani, o Varela, Quaresma, o Viana, Custódio, o Hugo Moutinho, o Cristiano Ronaldo, como é óbvio. E, como é óbvio, pertencer a uma geração dessas é sempre um prazer, não é? E poder olhar hoje, poder ver os jogos do Campeonato do Mundo e saber que um dia fizeste parte do mesmo grupo de trabalho deles, como é óbvio, é um orgulho enorme.
E o Nelson foi treinado pelo Jesus no Vitória de Setúbal.
Foi.
O Jesus agora vai para as Arábias. Tu estás a imaginar essa convivência?
Vai
ou não?
Vai ser difícil.
Conhecendo os árabes como nós conhecemos,
acredito que
sim, pelo feitio. Não tem a ver com com o falar nem tem a ver com
não,
isso.
Não, não, não.
Porque
isso
aí futebol, o futebol,
mais
aí está ele.
Ninguém vai perceber. Agora, não se vão perceber um ou para os outros.
O problema é que nós sabemos a mentalidade deles.
No outro dia é outra coisa.
É, hoje diz-te uma coisa e está aqui, mas o que ele escreveu e o que ele assinou amanhã. Eu? Não, não fui eu. Não. Isto não é
lá,
mesmo a nível profissional, não encaram a profissão da mesma maneira. Acredito que aí vai ser a maior dificuldade, até porque, como nós estávamos a falar antes do programa,
sim, não vai ser fácil.
São é uma cultura desportiva completamente diferente. Acho que aí é que pode ser o maior choque.
O Irão aconteceu isso, os jogadores.
Nós vivemos
ele é assim, eles não têm escola de
formação.
A base de formação.
O BA base do futebol.
Não há. É aquilo que vão jogar se quiserem, se não quiserem, não vão.
Claro.
Depois chegam os géneros.
Claro.
Pá, se tu tens uma equipa, mesmo que seja semi-profissional, mesmo assim é difícil.
Não é a mesma coisa.
Claro.
E tu é que tens que começar a convencer.
Adaptar acima de tudo.
Epá, e começaste. Tens de ser muito deles.
Tu é que tens...
És muito dos jogadores, muito deles. Precisam de alguma coisa, és tu que safas, vais ter com o presidente e começas a. Mas aquilo tem que andar bem.
Pois,
e vais tu ter que, também... que. E apanhar gente, quer dizer, presidentes também que tenham claro, para claro. Essa coisa. Porque eles.
No mesmo comando, registro, exatamente.
O posse mando está lá. Claro. Agora, podes fazer isso, virar um bocadinho e tal, tens de estar sempre do lado dos jogadores, agarrá-los. E tem uma coisa importante aí nesses lados que eu percebi, que é. Eles lançam muito poucos jovens.
Não acreditam.
E é tu começares a lançar jovens e ficas com a maior parte. Começas a ter ali um tabuzinho, ali umas confusões. Porque claro. Os mais velhos queriam-te ali alguma coisa. Mas se não tiveres assim muita gente mais velha, dá para começares a fechar os mais novos e tratá-los todos iguais.
Carlos, chegamos ao fim. Vamos aqui agradecer ao Nelson e também ao Edgar.
Não queres mais música?
Já pois, vamos lá fazer aqui o nosso...
Um brindinho com chá. Ainda vão dizer que a gente estava a beber outra coisa, Miguel.
O Barça Sport TV fica por aqui, a partir do Marrakech, bem no centro da cidade de Lisboa, e apesar de termos sido muito bem recebidos, temos que, mais uma vez, Carlos, e agora... Força Portugal para...
Força Portugal.
Força.
Temos pena, mas é assim mesmo. Para a semana.
Mesmo com o músico.
Não há hipótese.
Força Portugal.
Vamos voltar para a semana e, obviamente, iremos estar, de uma forma ou de outra, junto do Irão. Até lá, como lhe digo, Sport TV mais... Isto é um bar aberto.
E eu a pagar.